Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está no livro do profeta Isaías, 42, 1 a 9. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui fala de Jesus, o servo do Senhor. Na história do povo de Deus, recebem o título de servo as pessoas que cumprem tarefas importantes, missões a serviço do Senhor Deus Criador. É nesse sentido que o profeta Isaías aponta para Jesus como servo do Senhor. Sob a direção do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus capacita este servo para realizar a gloriosa missão designada por Deus. Ele diz aqui que o servo, apontando para o Senhor Jesus, anunciará salvação e juízo para todos os povos. E Yahvé, o Deus Criador, será anunciado para todas as nações. E Jesus veio como servo de Deus, o servo do Senhor. Ele cumpriu a sua missão e ordenou aos seus discípulos, à igreja, Mateus 18, 19 e 20: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus veio, o servo do Senhor, cumpriu esta missão e disse: agora a missão continua com a igreja. Ide e fazei discípulos por todas as partes do planeta Terra, ensinando a guardar todas as leis de Deus. Há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Deus fez esta promessa pela boca do profeta Isaías. A primeira promessa é que Jesus promulgará o direito. O que é promulgar? É o ato de tornar público, de anunciar publicamente leis, normas. Neste caso, a missão é tornar pública a justiça e o juízo de Deus. Não se trata de um servo comum, é o escolhido de Deus. E o Espírito do próprio Deus estará sobre ele. Isso que é maravilhoso. E ele diz, versículos 1 a 3, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Com esta missão, Jesus se torna popular, muito conhecido, não só entre o povo de Deus, mas entre os estrangeiros. Por quê? Porque ele promulgará o direito para os gentios. Ele anunciará publicamente a justiça e o juízo de Deus para os estrangeiros. E olha o método de Deus. É diferente do Velho Testamento, diferente da Velha Aliança. Não fará gritaria nas praças públicas, como os profetas faziam, nem agirá como os ditadores da terra, explorando a fragilidade, a pobreza do povo, a fraqueza do povo. Ele diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A cana quebrada é aquilo que sobra depois que a cana é moída para tirar o caldo. A torcida que fumega é um pavio que era colocado nas lâmpadas para manter a tocha acesa. Então, o que que Jesus faz através desta promessa pronunciada por Deus através do profeta Isaías? Ele não esmaga o enfraquecido. Pelo contrário, ele veio para trazer justiça e juízo ao enfraquecido. Aquela pessoa que já está quebrada, aquele povo que já é sofrido, aquele povo que já é escravizado, aquele povo que tem uma faísquinha só de vida, a torcida que fumega, mas ainda está viva aquela pessoa. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele fala disto 700 anos antes de Cristo. Ele está tornando público o tempo da graça. Promulgará o direito para os gentios, e nós fomos alcançados pela declaração pública do Senhor Jesus, que nos alcançou com a graça de Deus através do Senhor Jesus. Jesus, ele continua falando publicamente através da sua igreja. Mas hoje ele fala aos nossos corações e fala aos corações das outras pessoas pelo poder do Espírito Santo. Ele nos usa. Naquele tempo era uma coisa mais forçada. Ele diz que não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não é por metodologia da Velha Aliança. É pelo poder do Espírito Santo, a partir do momento que Jesus se manifesta como servo do Senhor. E Jesus veio e disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Este é o novo método. Onde a luz se estabelece, as trevas se desfazem. Onde a graça se estabelece, a desgraça vai embora. Esse que é o novo método estabelecido pelo servo do Senhor e anunciado há tanto tempo. E esse método está funcionando nas nossas vidas hoje, porque tornou-se pública a justiça e o direito de Deus, porque Jesus cumpriu a sua missão, o servo do Senhor. Também o servo do Senhor, na sua missão, Deus prometeu que os estrangeiros aguardarão a sua doutrina. Os estrangeiros estarão aguardando a doutrina de Jesus. E nós vemos que hoje as pessoas ficam maravilhadas, como já no tempo dos apóstolos ficavam maravilhadas, pela doutrina apostólica, pela doutrina da salvação que Jesus veio trazer para nós. Nós podemos ver nesta promessa de Deus que não é um Deus qualquer que está prometendo, também nem é um servo qualquer que tornará pública a doutrina da salvação aos estrangeiros. Naquele tempo havia muitos deuses, havia muitos servos, mas que levavam doutrinas erradas. Então, o Deus único, que manda o seu único servo para estabelecer uma promessa infalível. Ele diz que esse servo não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Os estrangeiros aguardarão a doutrina de Jesus. E nós já recebemos a doutrina de Jesus. Mas tem muitos estrangeiros do reino de Deus, estrangeiros da igreja. Estrangeiros são aqueles que estão fora da nação. Muitos ainda aguardando a doutrina de Jesus. Ele não desanimará. O servo do Senhor não é um servo qualquer. É o Salvador e Redentor das nossas vidas, prometido pela boca do profeta Isaías. Este servo, a promessa é que ele viverá cheio do Espírito Santo. E Jesus veio e ficou cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1 diz que ele, ao sair do Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Jejuou 40 dias e 40 noites e venceu os poderes das trevas, venceu Satanás e continuou vencendo. E continua vencendo eternamente, porque ele é o eterno vencedor que nos dá a vitória, porque ele é vitorioso. Este servo, ele é o servo do Deus único, do Deus Criador, que Deus o enviou como nosso Salvador e Redentor. Tanto que foi anunciado, Mateus 1:21, ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. E Jesus veio, o servo do Senhor, salvou aqueles que creem dos seus pecados, libertou dos pecados, e continua libertando aqueles que querem recebê-lo como Salvador. Ele não desanimará, nem se quebrará, diz o profeta. E Jesus veio, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não desanimou, porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele cumpriu a sua missão até a fim, mas não terminou na cruz. Ele foi sepultado. Deus o ressuscitou e vive, o servo do Senhor, à direita do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. E ele hoje é o cabeça da igreja. E a igreja deve estar indo e cumprindo o papel de serva do Senhor, anunciando a redenção, a salvação de Deus através do seu Filho Jesus. O servo do Senhor Jesus, ele é o mediador da nova aliança, o único mediador da nova aliança. Na velha aliança, os sumos sacerdotes eram os mediadores entre os pecadores hebreus e Deus. Eles ofereciam sangue de animais para a purificação dos pecados. Agora, 700 anos antes de Cristo, Deus está anunciando um único mediador que manifestará o amor de Deus, o seu amor a todos os povos. Ele diz assim, versículo 6 a 9, eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Lembrando Êxodo 3, 14 e 15. Este é o meu nome. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Glórias a Deus. O mediador anunciado por Deus, Jesus, o servo do Senhor, tem uma missão específica: abrir os olhos dos cegos. Toda a cegueira do pecado, toda a cegueira do domínio das trevas, da escravidão, Jesus vem e abre o nosso entendimento para o tempo da graça, para a salvação, para a vida abundante em Deus. Ele também veio para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Prisão, cadeia, xadrez, xilindró, que muitos falam. É disso mesmo que está falando, mas está falando de uma prisão espiritual. A prisão pelas cadeias do pecado. A prisão pelas cadeias dos poderes das trevas. E Jesus veio para nos arrancar desta prisão. Jesus é o único mediador que nos tira desta prisão e nos dá a visão verdadeira, nos dá a condição de andarmos na luz de Jesus, porque ele veio como luz do mundo, e quem segue ao Senhor Jesus não andará nas trevas, terá a vida eterna. Então nós precisamos entender que Jesus é o único mediador da nova aliança. Mediador é o intermediário. Na velha aliança, o intermediário era o sumo sacerdote. Na nova aliança, temos um único sumo sacerdote, Jesus. Ele assumiu o papel de sacrifício e sumo sacerdote. Derramou seu sangue, que seria o sangue de cordeiro, animal, derramou o sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, puro e imaculado, e assumiu o papel de sumo sacerdote, levando o seu sangue no tabernáculo celestial e aspergindo esse sangue sobre todos os pecadores arrependidos para purificá-los, para libertá-los do pecado. Glórias a Deus por isso. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que diz aqui a palavra de Deus? Só há um mediador, só Jesus, que se fez homem e morreu como homem em nosso lugar. Se fez maldito em nosso lugar, recebeu todos os nossos pecados sobre ele, para que nós possamos e desejemos recebê-lo como nosso Salvador e Redentor. E assim obtenhamos a salvação, assim sejamos libertos das prisões das trevas e tenhamos a visão do reino de Deus, o entendimento do reino de Deus. Hebreus 9, 22 a 28 também fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos aproveitar esse tempo que se chama tempo da graça e aceitarmos o servo do Senhor como nosso Salvador e Redentor, aquele que justifica o pecador, que purifica o pecador e também nos dá a condição de vivermos cheios do Espírito Santo de Deus e levarmos a salvação para outras vidas, testemunhando que só Jesus salva, só Jesus liberta os prisioneiros e dá visão aos cegos. Glórias a Deus por isso. Deus prometeu e cumpriu a sua promessa, mas através do seu único mediador, Jesus Cristo. Nós precisamos então tomar cuidado com os falsos mediadores. Falsos mediadores que vivem por aí apresentando falsos métodos de salvação, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes. Nós precisamos tomar muito cuidado porque estamos vivendo o tempo da falsidade, o tempo do desespero dos poderes das trevas, porque se aproxima a vinda do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar mesmo bem junto de Jesus, sendo amigos de Jesus, para que reconheçamos quando o falso se aproximar de nós. E nós estejamos sempre sob o comando do Deus Todo-Poderoso e a serviço do Senhor Jesus. Jesus veio como servo do Senhor. E ele obedeceu integralmente à vontade do Deus Criador. Integralmente. Ele se humilhou, ele se anulou, se esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele fez a vontade do Deus Todo-Poderoso, fez a vontade do Pai. E nós temos feito a vontade do Senhor Jesus? O único meio para nos tornarmos crentes é confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador. A palavra diz que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor, e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Assim diz a palavra de Deus. E se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, a palavra também afirma, o próprio Senhor Jesus afirma, que nós seremos seus amigos. Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. Eu quero ser amigo de Jesus? Então, eu tenho que fazer o que Jesus ensina, o que Jesus manda. Jesus é o mestre, eu sou seu discípulo. O discípulo obedece ao que o seu mestre manda, porque o seu mestre é sábio. O seu mestre, Jesus, é o Salvador e Redentor. Então, a nossa amizade com Jesus vem pela obediência ao que ele manda. Jesus é o servo do Senhor. E a igreja, a serva de Jesus, que recebe o Espírito Santo. E assim pode servir ao Deus Criador, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, o servo do Senhor. E nós somos servos de Cristo por amor. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a igreja com esta palavra. E que fique bem fortalecido esse princípio poderoso, salvador, libertador nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Glórias a Deus por sua palavra, pelos profetas que Deus usou para anunciar com tanta antecedência o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Glórias a Deus.